Ressonância.
Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp. Vamos conversar e tirar dúvidas sobre como funciona uma unidade de terapia intensiva, conhecida como UTI. Nosso entrevistado é o médico intensivista do HC da Unicamp, Tiago Martins Santos. O Dr. Tiago fez graduação em medicina, residência médica e doutorado na Unicamp. Ele é professor da disciplina de emergências do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas, especialista em medicina intensiva. Coordena atualmente a unidade de terapia intensiva de emergências do Hospital de Clínicas da Unicamp. Bem-vindo, Dr. Tiago. É um prazer tê-lo aqui no podcast do HC da Unicamp.
Olá, Trícia. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Então, eu queria agradecer as relações públicas do HC por terem me convidado para conversar um pouco aqui com vocês e agradecer aos ouvintes por nos dedicar esse tempo.
Doutor, vamos começar nossa conversa falando um pouquinho sobre o dia a dia de quem trabalha numa unidade de terapia intensiva. Como é a rotina de quem trabalha numa UTI?
Então, Trícia, o dia a dia da UTI é um dia a dia basicamente de rotação de plantão, né? Então, geralmente as rotações são às 7 da manhã ou às 7 da noite. Eventualmente, os plantões da enfermagem rodam também no meio do dia, na hora do almoço. Basicamente, no início do plantão, a gente tem um momento que é bem decisivo, que é a da passagem do plantão, na qual a gente recebe as informações do plantão anterior. Né? Esse é um momento bem crítico que a gente precisa ter acesso às informações essenciais do que foi feito, das admissões que foram feitas, eventualmente de pacientes que foram transferidos, das intercorrências que aconteceram. E aí depois que a gente toma posse dessas informações, a gente checa alguns exames, alguns eventuais necessidades imediatas e vai examinar os pacientes. É muito importante a gente, o mais cedo possível, entender quais são os pacientes que estão mais graves, menos graves. Aí a gente passa uma visita, que ela pode ser multidisciplinar, que é ir de leito em leito com a equipe. Em hospitais universitários como o nosso, a gente inclui alunos e residentes também. Tenta incluir fisioterapeuta, enfermagem, né, esse tipo de outros profissionais. Quanto mais multiprofissional ela é, melhor. E aí define o plano terapêutico de cada paciente para aquele dia e também mais longitudinalmente, na semana. A gente sempre pensa o que falta para esses pacientes terem alta, quais são as necessidades deles mais imediatas, em vários aspectos, né, eventualmente até não só as necessidades médicas, mas esse aqui eu preciso conversar com a família, esse aqui está precisando de um apoio psicológico, espiritual e assim por diante. E aí outro ponto importante é a prescrição, né, os medicamentos que a gente tem que colocar na prescrição e ficar em stand-by para ver como é que eles vão se sair, se vão ter alguma intercorrência durante o dia. E aí, eventualmente, a gente faz admissões, das altas. Tem o horário das visitas, que é importante também. Todo mundo que já teve um parente na UTI ou que já ficou internado sabe que tem esse horário da visita. A gente passa um boletim médico e espera o horário de dar o plantão para se preparar para passar o plantão da mesma forma que recebeu. É basicamente isso.
Professor, quais equipamentos o paciente fica ligado ou pode ficar ligado, né, durante a sua permanência na UTI?
Bom, Tris, tem diversos tipos de aparelho, né? Aliás, a gente foca muito nisso, né? Que a UTI é um lugar assim que a pessoa fica conectada. De fato, ela fica, né? Então, tem um monitor multiparamétrico que, como o próprio nome já diz, ele mede diversos sinais clínicos. Então, a frequência do coração, o tipo de ritmo que o coração está tendo, a saturação, que é a quantidade de oxigênio que está dissolvida no nosso sangue, a frequência respiratória, e os monitores eles podem até medir coisas mais avançadas, como através de um catéter que você coloca dentro da artéria pulmonar, você pode ter medidas da circulação pulmonar, inclusive. Tem o ventilador mecânico, né, que também é muito frequente na UTI, então quando a pessoa não consegue respirar por conta própria, a gente precisa colocar na ventilação mecânica. Ele também tem diversos sinais que a gente acompanha, né? E tem outros aparelhos mais avançados, que nem todo UTI tem, que a gente pode também lançar mão, né? Tem alguns aparelhos de circulação, não é circulação, não, é de respiração extracorpórea, que alguns serviços têm. Tem monitores de pressão de dentro do crânio, que a gente chama de monitor de pressão intracraniana. Então, os monitores e os aparelhos que a pessoa fica conectada depende do tipo de indicação que ela tenha, ou seja, do motivo pelo qual ela está na UTI.
E quem são os profissionais que ficam monitorando o funcionamento desses equipamentos e do paciente? Ah, o médico fica ali 20, 24 horas, né? Além da equipe médica.
No Brasil a gente tem que ter médico e profissionais de enfermagem 24 horas. A enfermagem, os técnicos, né, e os profissionais enfermeiros e enfermeiras são 24 horas. A gente tem, então, a monitorização, ela é contínua, né? Mas o monitor em si, ele é um aparelho, né? Então, ele tem um propósito, que é não só a gente saber o que está acontecendo, mas a gente tentar antever o que pode acontecer. Eu acho que isso é até mais importante do que a monitorização ali. Não adianta eu só ficar olhando, bater o olho no monitor e não fazer nada com aqueles dados. Eu preciso transformar eles em curvas de tendência, para essas curvas de tendência me mostrarem para onde o paciente está indo, entendeu? Então, por exemplo, a gente pega a folha de controle, que é onde os profissionais anotam os sinais vitais. É muito comum a gente olhar aquela folha de controle e não ter, que é uma folhona grande assim, com todos, hora a hora, os resultados da frequência cardíaca, da pressão e tal. Se eu não olho aquilo criticamente, eu posso deixar passar, por exemplo, uma infecção grave que está fazendo a pressão cair, a frequência do coração subir, a saturação cair, assim por diante. Então, quem monitora são recursos humanos, é o pessoal da enfermagem, da fisioterapia. Por exemplo, a físio, ela olha bastante os parâmetros respiratórios. Então, se você pegar a folha de evolução deles, tem toda a parte respiratória, né? Não com tanta ênfase para a parte do que está no monitor multiparamétrico. Na enfermagem, ao contrário, tem bastante coisa do monitor multiparamétrico, mas não tanto do ventilador. E por aí vai. E aí, o importante é pegar essas informações e transformá-las numa informação maior, né? Tipo, como se fosse, brincando assim, fazer um suco com aquelas informações. Acho que isso que é fundamental para a gente antever o movimento das doenças para tentar cuidar da melhor forma, né, dos pacientes.
A gente consegue falar quais casos que o paciente precisa ir para uma UTI, assim, ou isso é muito,
não,
é muito aberto, assim?
Não, tem indicações bem, tem vários critérios, né? Então, os critérios que a gente usa, por exemplo, no pronto-socorro, além de saber o que está acontecendo com aquela pessoa, se ela está com uma doença grave ou não, existem critérios de prioridades de internação, que são do Conselho Federal de Medicina, mas baseado na literatura internacional. Então, a gente divide esses pacientes em basicamente 5 grupos. Aí a gente divide de 1 a 5, mas é só uma divisão só para organizar, porque se você for ver mortalidade, a do 1 não é menor que a do 5, por exemplo. Uhum. Quer dizer, a do 1 é menor que o 5, mas a que tem maior mortalidade é o 3. É meio confuso em relação à mortalidade, mas é assim. O prioridade 1 é o paciente que precisa imediatamente ir para a UTI, então ele já está em ventilação mecânica, ele está com algum remédio que precisa de monitorização contínua e assim por diante, então ele precisa de UTI imediatamente e ele tem bom prognóstico. Ele não é candidato a nenhuma limitação terapêutica. A prioridade 2, ele está na iminência de precisar de UTI, então, por exemplo, ele está em insuficiência respiratória, mas não foi entubado ainda, mas provavelmente vai precisar. Então, ele pode vir a precisar de UTI e tem bom prognóstico também. O 3, ele precisa de UTI igual ao 1, ou seja, imediatamente, mas ele já não tem bom prognóstico. Ou ele já é talvez candidato a alguma limitação terapêutica, ele tem, por exemplo, várias doenças crônicas, já com prognóstico menos favorável, assim por diante. A prioridade 4, ele pode vir a precisar de UTI, então nisso ele é parecido com 2 e já tem um prognóstico pior. Então, o início ele é parecido com o 3, né? É meio confuso. Uhum. E o 5 é aquele paciente que não é candidato à UTI. Então, paciente com câncer metastático, que já foi discutido, que não é candidato a medidas mais invasivas, como ventilação mecânica, e assim por diante. Então, você tem essa divisão de 1 a 5. E também Tem pacientes que não precisam de UTI, o paciente que não está grave, então, por exemplo, o paciente está com a pneumonia, ele tem critério de internação, porque daí a gente tem critério de internação para pneumonia, por exemplo. Mas não necessariamente ele precisa para UTI, ele tem que ir para uma enfermaria, por exemplo, para ser monitorizado, né, para tomar antibiótico na veia, ou para eventualmente fazer um procedimento relacionado àquela infecção. Então, ele tem critério de internação, mas ele não tem critério de UTI. Pode ser que ao longo da internação ele entre nessas prioridades de 1 a 4, né? Porque a 5 não é de UTI. Uhum. Então, é isso. Assim, basicamente, a gente divide dessa forma. E aí, dessas que eu disse, da 1 a 5, as principais de UTI são a primeira, que é aquele paciente que precisa e que tem bom prognóstico, e o 3, que é o que precisa, que não tem um prognóstico tão bom, mas ainda assim é candidato. Esses são os que têm a maior mortalidade. O 3, que é a maioria das pessoas, né? Todo mundo conhece alguém. Por exemplo, a pandemia foi muito frequente. A pessoa que tinha várias doenças, hipertensão, diabetes, por exemplo, e entrou em insuficiência respiratória por Covid. Então, esse é um prioridade 3. Esse é o que tem a maior mortalidade. E esse é o que a gente mais admite. Então, se você for ver a UTI da emergência, a nossa média de idade é 64, 65 anos. E a gente tem uma prevalência muito grande de pacientes hipertensos e diabéticos. São as doenças que a gente tem maior prevalência, entendeu? Então, esse grupo 3 é o que a gente mais admite. No mundo todo é assim e a gente também.
E quanto tempo o paciente pode ficar numa UTI?
Então, não tem um limite de tempo, né? Existe talvez um limite de razoabilidade. Então, esse limite de razoabilidade é assim. Tem um determinado momento na internação que ele começa a melhorar, né? Vamos supor que seja um paciente que comece a melhorar. Nessa janela de oportunidade, a gente tem que dar alta o quanto antes. Por quê? Porque a hora que ele melhora, existem riscos da internação da UTI. E se o risco começa a suplantar o benefício dele estar na UTI, ele precisa de alta, entendeu? Uhum. Então, vamos supor, aquele paciente, vamos usar o exemplo da Covid. Entrou em insuficiência respiratória, precisou de ventilação mecânica, aí internou, aí pegou uma infecção pulmonar, porque era super frequente pegar uma infecção, aí precisou ficar, sei lá, 15 dias entubado, aí fez uma traqueostomia, aí começou a melhorar da ventilação. Aí eu tenho certeza que deve ter gente ouvindo que viu alguém se comportar evoluir dessa forma, porque isso foi muito frequente. Aí começou a sair do ventilador, começou a melhorar, aí ficou fora do ventilador, tava meio fraquinho ainda, ou seja, não tava completamente bom para ir para casa, mas também não precisava ficar na UTI. Por quê? Porque se ele ficar, ele pode pegar outra infecção, porque a incidência de germe multiresistente, né, de bactéria multiresistente na UTI é muito alta. Então, nessa hora, a gente fala, bom, tá na hora de dar alta, entendeu?
Então, alta para a enfermaria.
Para a enfermaria. Não é comum a gente dar alta para casa. A gente até dá de vez em quando, mas não é comum. Então, tem essa razoabilidade. Outra razoabilidade que a gente leva muito em consideração é já uma outra curva, que é aquela pessoa que entra e ela fica grave e não melhora. Ela não melhora, não melhora, não melhora, aí pega uma infecção, aí pega outra, aí não sai do ventilador, né? Isso também acontece com bastante frequência. E aí a gente tem que ter um bom senso e uma discussão bem aberta na equipe para entender se aquela pessoa, na verdade, não está chegando no fim da vida. Que pode ser um fim da vida relacionado às doenças agudas, que a gente chama de um paciente agudamente terminal, ou seja, ele internou, ele não era um paciente terminal. Só que daí ele foi para UTI, daí ele teve um AVC hemorrágico, por exemplo, e ficou com uma sequela muito grave, e aí está infectando. Esse paciente pode ser um paciente agudamente terminal. Aí a gente conversa em equipe e decide se esse paciente continua sendo candidato a medidas invasivas ou se nós vamos evoluir com medidas de fim de vida. Isso pode acontecer também, né? A gente tem um grupo bom de discussão com a ética, né? Com a cadeira de ética da Faculdade de Medicina. A gente tem o grupo de cuidados paliativos do HC, que já, inclusive, você já conversou, foi super boa a conversa. Então, eles ajudam muito a gente. Então, é isso. Eu acho que eu separaria essa coisa do limite da UTI nesses dois grupos. O grupo que melhora e que a gente precisa tirar para ele não ficar ruim na UTI de novo, e esse grupo que para de melhorar. Se a UTI não tem essa abordagem de pensar em pacientes terminais dentro da UTI, eventualmente esses pacientes ficam bastante tempo. A gente tem relatos aí de pacientes com 6 meses na UTI. Não sei, a gente tem que pensar o quanto que isso é razoável, entendeu? Porque é um sofrimento muito grande, principalmente para o paciente, mas para a família também, né? Então, Acho que é uma discussão bem ampla aí que a gente precisa ter nos serviços e na sociedade também. Na sociedade precisa conversar mais sobre limites de quanto que a gente quer. É, vamos supor, eu fico doente, você fica doente, a sua mãe, minha mãe, nossos familiares. A gente precisa conversar mais assim para saber o que, que faz sentido se a gente ficar grave, se a gente for para a UTI. Para daí, se eu não conseguir responder por mim, quem vai ser a pessoa que vai responder por mim? Ela fala, olha, nessa situação aqui, ele não queria, continuar entubado e tal, né? Que a gente chama de testamento vital, né? Então, acho que é importante a gente conversar sobre isso também.
É, doutor Thiago, aproveitando, né, que o senhor falou sobre pacientes terminais e tudo isso, a gente tem casos irreversíveis, então, né? Em que os equipamentos precisam ser desligados, né? Isso é feito sempre com a concordância da família? Como que funciona isso? Assim, que eu acho que isso é um meio tabu, né? Entre...
É. Não sei tanto se é um tabu, mas existe um medo das famílias de que isso possa acontecer. Né? Não estou dizendo nenhuma família assim, em relação à nossa UTI, o que aconteceu com a gente, mas a gente percebe que isso faz parte do imaginário, vamos dizer assim, das pessoas, né? E a gente faz sempre todas claras, a gente nunca faz nada sem a anuência, sem que as famílias saibam o que está sendo feito. Então, isso já é um preceito básico, assim, né? Essa transparência em relação ao que a gente quer fazer e o que precisa ser feito também. E aí sim, tem situações em que o cuidado... ele vai culminando com a retirada de medidas de suporte orgânica, vamos dizer assim. Eu não gosto nem de falar suporte vital, porque tem situações, por exemplo, morte encefálica. Na morte encefálica, o que, que acontece? O cérebro, ele morreu. Ele está numa situação ali que ele não tem mais vida, não chega mais sangue nele, ele está inchado.
Não volta mais.
Não volta mais. Ele parou de funcionar, ele desligou e isso é irreversível. Né? Isso é irreversível. Tanto isso é irreversível que os outros órgãos começam a também ficar descontrolados, porque a gente não... O nosso encéfalo, né, que é a parte, o andar de cima do cérebro e uma parte que é mais de baixo aqui, que é atrás aqui da orelha, da mandíbula, a gente tem um cérebro escondido ali atrás. Quando essa parte morre também, que entra na definição de morte encefálica, o controle dos nossos órgãos também... cessa. Então o coração começa a bater descompassado, o rim para de funcionar e assim por diante. Isso no Brasil é uma indicação formal de ou manutenção desse suporte dos órgãos para doação, se a família concordar, se o paciente quisesse, ou então para suspensão dessas medidas de suporte orgânico, certo? Mas mesmo nessas situações a gente conversa com a família, a gente explica... A gente explica que, primeiro que perante a lei, a gente não pode manter aquela pessoa naquela situação. Até por uma questão de dignidade, né? Afinal de contas, ela não está mais viva, né? Para as pessoas mais religiosas, uma boa analogia seria assim. O espírito ou a alma, se eles moram em algum lugar no nosso corpo, eles moram no cérebro. Uhum. Então, se o cérebro para de funcionar, a pessoa, aquilo que a define... As características dela, né, da personalidade, não estão mais lá e não vão voltar, entendeu? Então, é uma forma, talvez, às vezes útil da gente conseguir explicar isso para as pessoas entenderem. Então, a gente tem que ter esse cuidado nessa situação mais extrema que seria a morte encefálica. Então, isso é um caso em que a suspensão das medidas de suporte orgânico está indicada. Então, tem esse contexto. Tem outros contextos que não são tão extremos quanto a morte encefálica. Então, é isso. A gente vai tendo uma percepção, e a gente tem critérios para isso, de que a morte é inevitável para uma determinada pessoa, e aí a gente vai, ao longo de alguns dias, e essa decisão ela nunca é imediata, entendeu? Ela vai, e ela é passível de revisão também. Então a gente vai percebendo que aquela pessoa, que a grande chance, a maior chance é dela morrer, então a gente começa a ter essa segurança de que os tratamentos estão fazendo mais mal do que bem. Então a gente faz uma reunião entre nós primeiro, com as equipes. Se a gente sentir a necessidade de chamar o pessoal da ética ou dos cuidados paliativos, a gente chama também. A gente sempre conversa com a família e discute. Aí existem vários caminhos que podem ser feitos. Tem um caminho que é, olha, ela está recebendo esse tratamento. Se ela piorar, nós não vamos colocar nenhum tratamento a mais, mas nós não vamos retirar o que está sendo feito. Então a gente vai respeitar o curso de agora em diante sem, né, da doença, sem a introdução de novas medidas. Tem um outro caminho que é começar a retirar. Então, a gente acha que um determinado remédio não está fazendo bem e está fazendo mal, a gente suspende, entendeu? Até o ponto que a gente pode suspender a ventilação mecânica. E isso é outro ponto que gera bastante dúvida, não só para as pessoas, mas até para a classe médica mesmo. Tem gente que acha que é eutanásia. Ah, eu suspender a ventilação mecânica é eutanásia. Não, é diferente. É importante entender a diferença conceitual. Eu retiro a ventilação mecânica. E o que eu estou dizendo é a nossa equipe, a equipe, né? A equipe suspende a ventilação mecânica quando a gente entende que aquela pessoa está no fim da vida, é irreversível o quadro, a ventilação mecânica está fazendo mal, a ventilação mecânica está prolongando a morte de forma a não fornecer nenhum benefício e que, portanto, sendo um tratamento que faz mais mal do que bem, ele tem que ser suspenso, ele deve ser suspenso. Mesmo assim, a gente chama a família, a gente explica isso, a gente vê como a família se sente, dá um tempo, como eu falei, nessas coisas não podem ser feitas assim de uma hora para outra, né? As pessoas precisam poder refletir um pouco sobre isso. E aí, a família nos dá um retorno e se houver concordância, a gente faz. Mas se a família não se sente confortável, eventualmente a gente nem traz a possibilidade. A gente fala, aqui, nessa situação, a gente até poderia fazer extubação paliativa. Se a gente não sente que a família está disponível para receber esse tipo de proposta, vamos dizer assim, né? A gente nem faz, a gente vai tendo um tratamento mais contemplativo, a gente vê como é que a pessoa vai melhorar e tal. Se a pessoa contraria, se aquela situação vai para um caminho diferente do que a gente imaginou, que é bom, por exemplo, se ela começa a melhorar, apesar da gente achar que ela não ia melhorar, por isso que é bom esperar também, a gente revê e fala, não, vamos tratar mais um pouco, vamos entrar com antibiótico. Então, essas medidas, mesmo quando a gente faz medidas para evoluir para o fim da vida, assim, né, para permitir que a vida siga o seu curso e a pessoa morra, mesmo assim isso pode ser revisto, entendeu? Nenhuma decisão ela é taxativa, entendeu? Elas sempre são
não
passíveis
é abandonado,
de revisão.
Né? Porque acho que a família fica com essa... Acho que esse mito que tem, né, esse imaginário que você falou, acho que é isso. A família acha que os médicos não acreditam mais que possa melhorar, então deixa ali, abandonam, né, o tratamento. E na verdade não, a gente que está ali dentro sabe que não é assim, né, que todo é monitorado da mesma forma.
Então, até na maioria das vezes que nós temos um paciente que a gente precisa tomar uma decisão dessa natureza, esses são os pacientes que demandam mais atenção e mais tempo nosso durante o dia.
Uhum.
Então, nas visitas, como eu comentei, é muito frequente a gente gastar, não gastar, mas a gente ocupar a maior parte da visita em conversas sobre esses pacientes. Porque eles são pacientes que demandam muito mais atenção, né? Muito mais, né? Não é uma atenção só a ele, é a família. Ah, como é que a família está se sentindo? Ele precisa de algum apoio espiritual, a família quer trazer algum líder espiritual aqui, seja de qual religião for, existe alguém que queira vir visitar que ainda não veio, existe alguém que ele gostaria que viesse, ou que a família acha que ele gostaria que viesse que ainda não veio, então vamos chamar essa pessoa, sabe? Então, o problema é que às vezes a equipe, e isso eu falo também da equipe médica, a gente usa um jargão, a gente usa um vocabulário que tende a família a acreditar que o paciente está sendo abandonado. A gente fala muito não. Ai, não tem mais o que fazer, sabe? Isso, para mim, é a pior coisa que a gente pode falar para uma família, porque sempre vai ter o que fazer. Às vezes, o que tem a se fazer não vai levar à cura, mas vai levar a um fim da vida digno, entendeu? Então, eu posso aumentar o tempo de visita. Isso pode ser uma medida. Não é salvadora, não visa a cura, mas visa a humanização, entendeu? Para esse momento. Então, essa flexibilidade para esse momento é importante também, entendeu? Eu posso estender a visita para a criança. A gente já teve criança de 3 anos visitando a mãe na UTI, que a gente acha que, ai, não, criança não pode. Pode, pode. A gente prepara o ambiente, a gente traz a criança. Essa criança, inclusive, a gente colocou um lençol, pôs ali uma cadeirinha, botou um lençol em cima, botou uns brinquedinhos, deixou a mãe estava consciente, né? Então isso foi mais fácil também, mas estava com os fios e tal, então a gente protegeu ali a mãe para ela não ficar exposta, né? De não aparecer os fios para a criança não se impressionar. Porque a criança estava achando que a mãe tinha abandonado, que a mãe tinha morrido, tinha ido embora, não gostava mais dela. A criança começou a fazer um monte de fantasia. E ela viu a mãe e acabou. Deu 5 minutos, estava brincando.
Ótimo.
Sossegada.
Foi melhor para todo mundo.
Foi, então. E essa é outra fantasia de que a criança... Não, é melhor ela não ter contato com aquilo. Não. As nossas conversas com o pessoal da psiquiatria, porque isso a gente consultou o pessoal da psiquiatria, é pior a criança conviver com a fantasia, com a ilusão de que a mãe abandonou, do que tomar contato com a realidade. Porque daí ela toma contato com a realidade e ela trabalha a realidade. Mas a fantasia é mais difícil, porque fica essa coisa, essa dúvida não resolvida, né?
Inclusive falando sobre isso de decisões familiares, eu acompanhei um pai de uma amiga minha, um sogro de uma amiga minha, e que ele também, a situação dele era irreversível, não tinha mais, e eu vi muito isso, a humanização do, principalmente da equipe médica, né, que falava muito com a gente ali, sobre dar esse tipo de notícia, perguntar qual que é, né, explicar quais eram as opções, e no caso deles, eles não queriam que... não queria que ele ficasse em estado vegetativo, uhum, né, que era uma da... Então, eles optaram por não fazer a tráqueo, por exemplo.
Entendi.
E foi muito humano, assim, eles falam sempre isso, elogiam sempre isso à equipe, sabe, do tanto que trataram isso com dignidade mesmo, com respeito, né, e respeitando a família, respeitando a pessoa que estava lá.
Que bom.
Foi ótimo. Doutor Thiago, a internação prolongada, ela pode acarretar risco de vida ou sequelas ao paciente?
Você tem o que a gente chama de doença crítica crônica, né? Tem um determinado momento numa internação que o que segura, vamos dizer assim, o paciente na UTI não é necessariamente a doença que o trouxe. Então, vamos supor, o nosso paciente com Covid, ele internou com Covid... E aí ele pega uma pneumonia. Aí a fase crítica do Covid passa. Só que aí ele precisa tratar a pneumonia. Aí, no meio do tratamento da pneumonia, vão pegar uma veia central nele, uma veia no pescoço, uma veia profunda, e aí pega a artéria sem querer, e aí ele precisa de um procedimento para consertar essa punção inadvertida da artéria. Aí fica mais tempo. Então ele começa a virar um, entre aspas, um refém da UTI, assim. Ele vira um paciente crítico crônico, que a gente fala, né? E a doença crítica crônica, ela tem alguns marcadores. Então é isso, uma internação aí que começa a se prolongar entre 15 e 21 dias, que precisa de traqueostomia, que tem essa saída do ventilador mecânico prolongada e difícil, que tem confusão mental. É muito frequente esses pacientes terem confusão mental na internação, ficarem agitados, ficarem confusos, terem quadros de perda de memória. Eles têm muita fraqueza muscular e perda muscular também, então é nítido a gente ver eles se transfigurarem na internação, o rosto mudar, o corpo mudar. E eles têm outros distúrbios, eles ficam com inchaço, né, com edema, e tem outras coisas mais... fisiológicas que acontecem, mas a doença crítica crônica, ela é realmente uma entidade que a gente se preocupa bastante. Inclusive, é uma das minhas linhas de pesquisa. Eu quero entender melhor como a gente prevê que isso possa acontecer e como que a gente lida com a doença crítica crônica, porque ela tem uma mortalidade alta, ela tem uma taxa de reinternação alta, então mesmo quando o paciente vai para casa, ele pode reinternar. Poucos pacientes estão realmente independentes depois de um ano. Tem pacientes que não se recuperam totalmente, ficam com sequelas motoras, cognitivas importantes. Estresse pós-traumático, super frequente. As famílias ficam... existe uma mudança muito importante da dinâmica familiar, porque tem que cuidar dessa pessoa. Uhum. Né? Muitas vezes quem cuida são mulheres jovens que têm filho pequeno e tem que cuidar do filho pequeno, e da pessoa, pai, mãe, que fica também em casa, né, com necessidades especiais. Isso pode levar até a situações de dificuldade financeira, porque a pessoa tem que parar de trabalhar. Então, são várias esferas que são da vida, que são acometidas pelo fato de uma pessoa ficar prolongadamente no UTI e ir para casa depois. E realmente, as sequelas são múltiplas, desde... sequela, por exemplo, que nem eu comentei, um AVC. A pessoa pode ter um AVC, pode ter um infarto na UTI, porque são doenças que acometem pacientes mais graves. Ele chega por um motivo e tem um infarto, pode acontecer, entendeu? E aí depois fica com sequela disso e tal, né? Não é infrequente, não. Então, é por isso que a gente comemora a alta da UTI, a gente comemora, a gente fica feliz. Só que a gente sabe que é só o começo de uma estrada longa, de uma jornada longa, exatamente.
E o senhor falou da visita da criança, né? Todo paciente internado pode receber visitas? Não crianças, mas podem receber visitas?
É, então, teoricamente sim. A gente teve aí uma dificuldade, por exemplo, na pandemia, né? Que na pandemia, por conta da Covid ser extremamente transmissível, a gente não conseguia liberar a visita ali na beira do leito. Aquela fase mais crítica da pandemia foi bem difícil em relação a isso. Tanto que de uma dessas situações, eu lembro que a gente estava na beira de um leito ali conversando, e aí uma residente, até encontrei com ela hoje, uma residente virou para mim e falou assim: nossa, mas a gente podia, né, tentar de alguma forma fazer alguma videochamada, alguma coisa para esses pacientes. E aí que nasceu a ideia de conseguir os tablets.
Fala um pouquinho sobre isso também, que eu acho legal o pessoal saber sobre essa ação.
Isso foi uma coisa bem legal, Então, a gente estava ali na beira do leito, e aí ela falou isso para mim, e eu fiquei tocado com aquilo, né? Porque eu falei, poxa, esses pacientes realmente, eles estão muito solitários, os familiares também estão solitários.
Os familiares não podiam, às vezes, nem entrar no hospital,
Não.
Optavam por falar por telefone, né?
Era por telefone, exatamente, e horrível, né? Eu detesto falar no telefone, acho... Terrível, a voz muda, né? Terrível.
E principalmente se for ter que dar uma notícia ruim,
exato,
né?
Exato. E no começo da pandemia, os primeiros casos, era raro a gente dar uma notícia boa. A maioria das notícias não eram boas, né? Então, não assim só de morrer, mas também da pessoa não melhorar, né? Aquela coisa difícil de você não poder olhar no olho da pessoa. Daí eu fui com aquilo pra casa, com esse relato dessa residente, né? Aquilo realmente me tocou. Aí eu lembrei que tinha um amigo meu que tinha trabalhado numa empresa, vou falar, Samsung aqui, porque eles ajudaram
sim,
a gente,
sim,
então
sim.
Vou me dar o direito.
Vamos ser gratos a Samsung.
Vamos ser gratos a Samsung. Então, eu tinha um amigo meu que ele tinha sido médico do trabalho na Samsung, só que ele tinha saído. E eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, você conhece alguém? Mandei a ideia e ele me passou lá um contato da Priscila, que é da RP, da Samsung, e ela super comprou a ideia também, adorou a ideia, e eles fizeram a doação de 24 tablets pra gente, pra esse tipo de situação, até que a gente...
Uma graça, Priscila, um beijo pra ela,
super...
que a gente...
e Priscila Shibata.
Ajudou muita gente, isso.
E aí, a gente foi até receber esses tablets na reitoria, tava lá... todo mundo de máscara, na reitoria e tal, a EPTV foi e tal. E aí a gente começou a fazer as videochamadas, né? E mudou muito, assim. Eu lembro de poder, e inclusive as videochamadas, a gente fazia conversas não só com o familiar que estava aqui em Campinas. Eu lembro que uma vez eu fiz uma videochamada com uma pessoa em Portugal.
Nossa.
Então, era uma filha aqui, outra em Portugal, e a gente conversando a respeito do paciente. E aí depois, inclusive, com o pessoal da engenharia elétrica, o Rafael Ferrari, que é docente da engenharia elétrica, a gente fez um robozinho, inclusive, né, que era um robô teleguiado, que o controle remoto era um programinha que você baixava no celular, e a gente botava o tablet na beira do leito, e a gente tinha um controle com o computador, e aí filmava a pessoa e a família.
Uhum.
Então a gente fez um projeto em relação a isso, submetemos a comitê de ética para ver se estava tudo certo e tal, mas até isso a gente fez, né, então para evitar esse contato direto, até nesse ponto a gente chegou, do tablet, depois o robozinho e tal. Então foram coisas
porque
bem...
Acho que essa interação, né, da família também com o paciente é muito importante, né, para a recuperação dele.
Com certeza.
Né? Teve um projeto também, depois eu vou até chamar as meninas da enfermagem também para um podcast, que foi as cartinhas também, né?
Não, foi sensacional
A família escrevia e mesmo com o paciente... entubado, desacordado, né? Elas liam para eles, né? Foi bem legal.
Uhum. Mas só para terminar a sua pergunta, então, a gente tem um horário de visita, na UTI a gente fez toda essa digressão para falar da pandemia, que foi uma dificuldade a visita na pandemia, mas sim, existem dois horários de visita, e de manhã e à tarde, e o boletim médico é dado num desses horários, geralmente à tarde. Mas existe uma tendência hoje no mundo a que a hora de visita seja liberada o tempo todo, assim, que as pessoas possam ficar ao lado dos pacientes o tempo todo, desde que não haja contraindicação, né? Mas no HC a gente ainda não conseguiu dar esse passo, mas isso é uma tendência mundial.
Então, Tiago, algumas pessoas acham o ambiente de uma UTI hostil. O que, que o senhor acha disso?
É, Trícia, o que, que acontece, né? A UTI, ela tende a, vamos dizer assim, despersonalizar a uma pessoa. Por quê? Porque ela não usa as roupas dela, ela é meio que uniforme o que a gente faz em termos de monitorização, então todas elas ficam com monitor igual, enfileiradas dentro do posto. Então, para as famílias, isso realmente é muito impactante, assim, né? Por exemplo, uma pessoa que tem que operar o cérebro tem que raspar a cabeça. Imagina, uma mulher raspar a cabeça. Uhum. Uma vez eu cuidei de um senhor, pode parecer brincadeira, mas ele era Papai Noel do Shopping Dom Pedro. Nossa. E aí, a gente precisou raspar a barba dele. E aí, porque tava lá com uma dificuldade de acesso central e o lugar do pescoço tinha muito pelo e tinha um risco grande de infectar. E a gente chamou a família para falar especificamente se podia ou não cortar a barba dele. E a família concordou e a gente, com assim, dor no coração, cortamos a barba do senhor, que é o Papai Noel do Parque Dom Pedro, entendeu? Então, assim, são situações que realmente não são fáceis, sabe? E que a gente precisa realmente ter cuidado, porque senão essa despersonalização que a gente meio que submete às pessoas pode acontecer com a gente. A gente passa a meio que esquecer que ali são pessoas e que cada pessoa é um universo em si, né? E tem a família, tem os afetos e as coisas que ela gosta de fazer e tal, né? Então, eu acho que realmente o ambiente ele pode ser, não sei se hostil, mas ele pode ser desumano, vamos dizer assim, um ambiente que a humanidade meio que se perde e a gente tem que ter esse cuidado para sempre recuperar, estar atento à humanidade nessas situações. Então, eu gosto sempre de quando eu converso com familiares, deixa eu ver uma foto dessa pessoa, sem ela estar nessas condições, ela estando bem, deixa eu ver vídeo, o que ela gosta de fazer, sabe? Entrar um pouco no universo da pessoa pra gente sempre se lembrar de que a gente tá cuidando de pessoas, assim. Porque senão, se a gente deixar ficar no batidão ali, realmente a gente corre o risco de se desumanizar junto, sabe? Então tem que ter esse cuidado frequente, assim. Então acho que essa pergunta ela faz sentido, porque é um ambiente assustador, não tem muito dia e noite, tem UTI que não tem janela, sabe, a luz do sol não entra direito.
Ela tem um cheiro específico.
Isso,
né?
Ela tem um cheiro diferente.
A gente que tá lá tá acostumado,
então,
mas pra quem
exatamente,
não tá, chega aí.
Sim. Então a gente se acostuma, mas tem um cheiro específico. Várias outras coisas, os barulhos, né? Barulho de aparelho. Às vezes a gente chega lá, tem um monte de apito e a gente simplesmente ignora. Entendeu? O barulhinho, não dos alarmes, né? Porque o alarme, a gente... Sim. Algum aparelho começa a alarmar, a gente vai ver o que acontece. Mas tem os apitinhos que ficam lá, assim. E aquilo é terrível, né? Aquilo é assustador para uma pessoa. Eu lembro que uma vez eu tava num plantão noturno e um paciente me chamou, assim, né? E aí eu fui lá todo... o senhor tá com dor? A gente sempre acha que é dor, né? Tá com dor? Ele falou, não, eu tô com medo. Eu falei, caramba, meu, essa pessoa tá com medo. Eu nunca tinha parado para pensar que alguém podia estar com medo. E é isso, né? Medo de morrer, medo de ficar sozinho, né? É uma solidão muito intensa, né? Então, eu acho que a gente precisa ainda... Eu digo a medicina como um todo, precisa evoluir em relação a isso, sabe? Como que eu transformo o ambiente na UTI num ambiente mais humano, assim, né?
Todo paciente que faz cirurgia precisa ir para a UTI?
Não, os pacientes que precisam fazer uma cirurgia, eles são submetidos a uma avaliação por parte da anestesia, por parte da própria equipe cirúrgica. Eventualmente, outras avaliações são necessárias do cardiologista, do pneumologista, para ver o risco. Se o risco é um risco considerável, aí existem critérios bem específicos para ele precisar de UTI. Agora, cirurgias menores, cirurgias não urgentes, né, cirurgias eletivas, não precisam ir para UTI, não.
E as pessoas mais idosas correm o maior risco de morrer numa UTI? Isso é mito ou é verdade?
De forma geral, sim. A idade ela é um fator importante como um definidor de prognóstico, né? Mas ela não é o único, né? Então, eventualmente, uma pessoa mais jovem com múltiplas doenças tem uma chance maior de morrer do que uma pessoa de mais idade com saúde melhor, né? Então, a idade... uma pessoa mais, de mais idade, mais velha, ela tem maior risco, mas isso não é necessariamente verdade.
É, doutor, dentro de uma UTI, qual que é o maior risco para um paciente? É a falha de algum equipamento ou a contaminação por alguma bactéria?
Olha, eu acho que... não sei se dá para colocar esses dois critérios na mesma balança, mas os aparelhos, eles têm vários mecanismos de segurança à falha, né? Fail safe, né? Uhum. Que a gente fala. Então, eles têm bateria, eles têm alarme, eles têm uma coisa que o pessoal da engenharia de design chama de idiot proof, eles são a prova de idiota. Então, se alguém vai lá, mexe e não confirma, por exemplo, então você pode fazer uma atrocidade no aparelho, mas você precisa confirmar uma vez, duas vezes para o aparelho aceitar, entendeu? E mesmo que você faça, por exemplo, um ventilador, você coloca lá um valor muito alto de pressão. Mesmo que você coloque aquilo, se aquilo dá uma pressão muito grande, o alarme do ventilador não deixa aquela pressão chegar, uhum. entendeu? Então, tem esses mecanismos, Sim. entre aspas, a prova de idiota, né? Então, não é comum os aparelhos falharem. O que falha nos aparelhos são falhas mais humanas até. Então, a bateria dessa bomba falhou. Mas, na verdade, quem falhou foi quem tem que checar a bateria. Entendeu? Uhum. Então, é
Porque
isso.
Porque tem isso também, tem uma pessoa que é responsável ali.
Isso, você tem vários protocolos de segurança também, entendeu? Então, eu acho que os aparelhos falharem não é uma coisa tão frequente, né? O que existem são, por exemplo, a gente deixar o alarme muito longe do que de um valor aceitável. Então, tem certas coisas que podem ocasionar falha de aparelho, mas o aparelho em si falhar não é frequente, né? Tanto que esses aparelhos, eles são ultra caros, né? Eles são muito mais caros do que outros aparelhos eletrônicos, justamente por causa disso, porque eles têm todos esses mecanismos. Agora, infecção por germes, essas coisas, isso é muito frequente. E cada vez os germes estão mais resistentes, né? Precisam de antibiótico e tal. Então, eu consideraria que esse é o risco maior entre esses dois.
Vamos falar um pouquinho agora sobre a sepse, né? Que é uma inflamação, uma infecção que se espalha por todo o corpo do paciente. Ela é comum em pacientes internados na UTI? Fala um pouquinho sobre ela para o pessoal entender.
A sepse é isso, né? Ela é uma infecção que começa em algum lugar e se espalha e provoca uma inflamação, né? Então, a sepse, ela é mais uma resposta desregulada do nosso sistema de defesa a uma infecção do que a infecção em si. O que atrapalha mesmo o funcionamento orgânico é a nossa inflamação ocasionada pelo nosso sistema de defesa a essa infecção. E ela é muito frequente na UTI, infelizmente, particularmente em UTIs clínicas, como a da emergência, né? Então, UTIs que cuidam de pós-operatório, por exemplo, de cirurgias, por exemplo, de cirurgia cardíaca, não, é menos frequente, porque são pacientes que internam por outros motivos e que vão embora geralmente mais rápido, têm alta mais rápido do que a nossa. Então, na nossa, eles já entram infectados, entendeu? Então, a gente cuida dessa primeira infecção e eventualmente eles pegam outras infecções lá dentro. Mas a incidência de sepse dentro da UTI varia muito do perfil de paciente que está internado, né? Uhum. Então, se é pediátrico, se é adulto, se é uma UTI clínica versus cirúrgica, se dentro das UTIs cirúrgicas, se é cirurgia com contaminação ou não. Então, por exemplo, cirurgia abdominal, por exemplo, cirurgia do trauma, então uma pessoa leva um tiro na barriga e aí perfura uma alça intestinal. O nosso intestino, a parte de dentro dele tem bactéria, então você tem uma infecção ali por causa disso, entendeu? Então depende muito do perfil da unidade que o paciente está internado e o motivo pelo qual ele internou, mas é realmente frequente.
E ela é reversível? A sepse é reversível?
Ela é potencialmente reversível, mas ela pode evoluir com choque, que a gente fala, né? Que aí é quando a pessoa fica com a pressão mais baixa, ela pode piorar muito a parte respiratória, pode fazer o rim parar de funcionar. E aí, conforme você vai somando essas disfunções orgânicas, conforme os órgãos vão parando de funcionar ou vão funcionando muito mal, a probabilidade de morrer aumenta.
Uma pergunta que eu acho que muita gente tem sobre o período que o paciente fica internado, né, dentro da UTI, entubado nesse caso, né? Ele realmente não sente nada? Ele é como se ele tivesse desligado?
Então,
se a gente pode dizer assim.
A sedação, ela, quando nos anos aí 80, 70, 80, acreditava-se que o paciente precisava idealmente ficar desligado mesmo, sabe? Sem sentir nada, sem abrir o olho. Hoje isso mudou. Hoje a gente entende que os melhores desfechos, ou seja, o paciente que sai mais rápido da ventilação mecânica, fica menos tempo da UTI, tem menos infecção, é aquele que mesmo na ventilação mecânica ele fica consciente, então ele consegue abrir o olho, consegue obedecer comando, consegue se comunicar, mas sem sentir dor.
Uhum.
E ainda com o ciclo sono-vigília, quer dizer, essa coisa do sono-vigília, né? Ele consegue dormir, acordar, dormir de noite e acordar de dia, dormir de noite e acordar de dia, com isso preservado. Então hoje a gente acredita, né, a melhor evidência científica é nesse sentido, de que ele possa ser desperto facilmente, então você chama, a pessoa acorda, ou que ele fique acordado e calmo, e sem dor. Né? Não é fácil atingir esse nível, não é todo paciente também que a gente consegue, porque alguns ficam muito graves e eles precisam ficar mais sedados, mas hoje em dia a gente entende que isso é o ideal.
Uhum. E depois que um paciente sai de uma UTI, quais são os principais cuidados que devem ser adotados para ele ter um rápido restabelecimento?
A gente tem que principalmente ter reabilitação motora, como eu falei, eles ficam muito debilitados da parte motora, reabilitação respiratória, prevenção de broncoaspiração, porque eles também podem ter déficit para engolir, né, de deglutição, e aí eles podem engasgar e aí aspirar o conteúdo do estômago, e isso por si só dá uma infecção ou uma inflamação no pulmão. Então, e também suporte psicológico, eu diria que esses são os principais pontos a serem trabalhados quando o paciente vai de alta.
E doutor, tem alguma situação inusitada, o senhor já comentou sobre algumas, mas tem alguma assim que marcou, que o senhor tenha passado dentro de UTI, que poderia compartilhar com os nossos ouvintes?
Acho que teve algumas. Durante a pandemia, é isso que a gente comentou do robozinho e dos tablets, né? A gente abriu uma UTI de 10 leitos a mais no HC e a nossa equipe teve que se multiplicar por 2, assim, né? A gente, acho que você lembra também que a gente até colocou nas redes sociais que a gente estava contratando médico emergencialmente. Sim. A gente formou uma equipe quase que literalmente da noite para o dia e se desdobrou para cuidar de 20 leitos ao invés dos 10 que a gente tinha, né? Então isso por si só já foi bem inusitado e é uma lembrança que eu guardo com muito carinho. Foram 3 meses de muito trabalho, mas ao mesmo tempo que eu posso ficar feliz hoje ao lembrar. E aí com essa história do tablet, do robozinho, eu lembro que teve uma vez que a gente colocou o robozinho na beira do leito e era uma senhora bem idosa, assim, de 80 anos, né? Imagina, né? Tudo que a gente já conversou. Uma senhora que pega Covid, fica grave. Inclusive, ela estava naquela posição prona, né? Tava deitada com a barriga para baixo, porque o pulmão dela estava super grave, né? Na ventilação mecânica, sedada, e aí sedada mesmo, né, de coma induzido, né, e a gente colocou o robozinho ali do lado e ligou para a família, e aí eu monitorizei a chamada, vi que eles estavam lá conversando entre eles, aí eles começaram a conversar com ela, ela não respondeu nada durante a chamada toda porque ela estava sedada. E aí eu virei para eles e falei, olha, eu vou deixar vocês à vontade, tá bom, aí entre vocês. E foi. Daí eu lembro até que eu tava de plantão, eu e mais um residente. Daí eu falei, vou rapidinho lá na cantina, comi alguma coisa. Voltei depois de uns 20 minutos, meia hora, eles continuavam conversando com essa senhora. Vai, vó, levanta, acorda, não sei o que e tal. Eu achei mó bonitinho, falei, pô, que legal, né? Que eles estão unidos ali e tal. Aí eles conversavam um pouco entre si, conversavam um pouco com ela. E beleza, daí terminamos a videochamada e tal, e essa senhora, ela recuperou. Eu não achava que ela fosse recuperar, porque por causa da idade, por causa da gravidade. E ela recuperou, assim, então ela foi contra a probabilidade, assim, a maior chance dela falecer, mas ela resistiu, ela começou a melhorar e ela teve alta, assim. Então isso pra mim foi uma coisa, uma lembrança que eu guardo com bastante carinho, assim. E uma outra situação, aí não foi no Brasil, foi fora, eu fui visitar uma vez uma UTI na Austrália. E aí eles me mostraram lá um ambiente e tal, e australiano gosta muito de churrasco, né, que nem a gente. E eles inclusive têm umas churrasqueiras nos parques públicos, assim, são umas chapas grandes, assim, elétricas, né, então você chega lá, você liga a chapa, não precisa pôr moeda, nada, você simplesmente liga a chapa, ela funciona um tempo, esquenta, daí você tem que ficar apertando o botão pra ela continuar quente, né. E aí, se você for embora, ela simplesmente desliga. Só que nessa UTI tinha uma churrasqueira no lado de fora da UTI. com uns bicos de oxigênio, assim. Então, eu passei, a gente viu os leis, então eu passei por ali, tava o paciente, deitado na cama, ligado no ventilador, acordado, com traqueostomia, e a família fazendo churrasco, assim, a família Nossa. Fazendo churrasco. E eu achei aquilo super interessante, assim, né? Vai talvez ao encontro daquilo que a gente falou da humanização, Sim. né? É uma coisa que eles gostam, churrasco, não porque você não tem uma... E tinha lá aquela churrasqueira que é grande, assim, com aquela tampa que você abre e fecha, assim. E falei, nossa, né, vocês fazem churrasco aqui e os pacientes junto, né? O cara falou, é, tal. Então, eu achei isso bem, bem interessante também.
Doutor Tiago, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Queria que o senhor deixasse alguma mensagem para os nossos ouvintes ou algo que o senhor gostaria de acrescentar para elucidar alguma dúvida sobre o que é, como funciona ou enfim.
Ah, eu queria então agradecer novamente a conversa, foi muito bom a gente conversar um pouco sobre esse ambiente da terapia intensiva, um ambiente que ainda gera muito, muito medo nas pessoas, né? Realmente é um lugar assim de bastante carga emocional. Mas assim, existe um esforço grande em que esse espaço ele seja cada vez mais humanizado. E eu acho que as famílias elas devem, primeiro, conversar bastante entre si, sabe? Se informar assim, sobre o que cada um quer em cada momento da vida. Então, se a pessoa recebe um diagnóstico de alguma doença que provoque algum tipo de limitação futura, conversar sobre isso, conversar o que faz sentido, o que não faz. Se faz sentido, dependendo da doença e da probabilidade de sucesso da doença, ela ir para a UTI, ela ser entubada, ser reanimada, né? Então, e trazer essas dúvidas para o médico, para a médica na hora da visita. Se as dúvidas surgem, anotar, por exemplo, sabe? Leva uma lista de perguntas e não deixa aquilo no ar, entendeu? Conversar entre si, conversar com a equipe e realmente... Tem uma postura assim de, olha, eu quero saber, eu quero ser informado e tal. E eventualmente não se contentar só com aquele boletim médico que é passado, que é meio automático. O ventilador tá assim, a droga vasoativa tá assim. Não, falar, olha, como que tá sendo cuidado? Ele tá sendo bem cuidado? Eu posso, sei lá, trazer o pijama que ele gosta? Eu posso trazer o travesseiro que a pessoa gosta? Posso trazer tal pessoa para visitar? Posso trazer eu quero trazer o líder espiritual da minha religião, sabe? Tomar pé mesmo do que pode ser feito para humanizar aquele cuidado, para não deixar aquela pessoa sozinha. Uhum. Posso aumentar o tempo de visita? Não posso, entendeu? Eu acho que isso que é importante, para a gente cuidar melhor, assim, das pessoas mesmo e envolver cada vez mais a família no cuidado, que eu acho que a gente ainda está um pouco atrasado nisso em relação ao mundo, por exemplo, os australianos fazem até churrasco com os pacientes
com
na UTI.
Com certeza,
Mas acho que é isso.
Tá bom, doutor, muito obrigado pela participação, espero tê-lo novamente em outro episódio e agradeço a todos os ouvintes pelo tempo aí dispensado a nós.
Valeu, pessoal, agradeço também a presença aí de todo mundo no podcast e até a próxima. Pode me chamar que eu venho.
Tá bom. Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp em parceria com a SEC, Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada e até o próximo programa.
Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas, em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.